Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. Eu sou Francisco Carlos, diretor de jornalismo do Mundo RH, e a pauta de hoje é Coronavírus, usar o plano médico ou o SUS? O nosso entrevistado é o Thiago Torres, cofundador da People Saúde, plataforma digital que vende e gerencia benefícios de saúde para as empresas. Thiago Torres, boa tarde e obrigado por participar conosco aqui no podcast Mundo RH.
Oi, Francisco, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui de participar.
Ótimo. Thiago, no primeiro momento, gostaria de saber de você, se você pudesse nos dar um panorama desse momento tão difícil de pandemia, de coronavírus que vive o mundo.
Claro, esse é um momento super delicado que a gente vem passando. Acho que se assemelha aí a outros momentos aí históricos que não acontecem já há bastante tempo. Então, uma coisa que não estava no radar de ninguém, que gera muita incerteza e muita ansiedade, né? Tanto na questão de saúde, como se proteger desse coronavírus, como também na questão econômica, né? Econômica social, como que o que as pessoas vão fazer em isolamento e depois do isolamento. Então é um momento super difícil que a gente vem passando e que a gente tem que se manter aí resiliente para conseguir atravessar esse momento que com certeza tem fim. É só importante a gente manter a calma aí para chegar lá.
Em caso de uma suspeita do novo coronavírus, devo procurar o atendimento do meu convênio médico ou ir diretamente ao Sistema Único de Saúde?
Legal, boa pergunta, Francisco. Acho que primeiro é super importante avaliar bem os sintomas que a pessoa deve estar sentindo, né? Então, só para lembrar todo mundo, os sintomas do coronavírus são febre, que demora a ceder, né? Então, não é uma febre de um dia, é uma febre de alguns dias, coriza, cansaço, tosse seca, dor no corpo e principalmente falta de ar. Então, assim, se a pessoa sentir esses sintomas e também se for especialmente do grupo de risco, né? Então tiver mais de 65 anos ou tiver algum problema respiratório, ela deve sim procurar um atendimento. E aí, as pessoas que possuem atendimento particular, né, plano de saúde, a nossa recomendação é que elas procurem a rede credenciada do seu plano para receber esse atendimento e não congestionar o atendimento do SUS, que por sua vez aí consegue atender a população que não tem o plano de saúde.
Tá. O exame para a detecção do novo coronavírus, o Covid-19, ele é coberto hoje pelos planos de saúde?
Então, o exame do coronavírus, ele entrou no rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde do Brasil, nas últimas 2 semanas. Então, sim, ele deve ser coberto pelos planos de saúde, em todos os casos, porém, somente se o paciente apresentar os sintomas e tiver num estado grave ou de emergência. Então, o que vem acontecendo hoje, que a gente tem acompanhado bastante de perto aqui com os nossos clientes e os seus colaboradores, é que muita gente acaba indo no pronto-socorro, acaba indo em um hospital, querendo fazer o exame, e o hospital ele não tem o número de kits suficiente para testar todo mundo. Então, eles acabam somente fazendo os testes em casos mais graves, e de emergência.
Tá. Isso quer dizer que os hospitais do conveniados, eles têm o kit disponível.
Depende. Alguns têm, alguns já estão em falta. Então, hoje tem toda uma corrida aí pela importação de mais kits, pelo desenvolvimento de mais kits e também a parceria com os laboratórios nacionais que estão fazendo esses exames. Mas a maioria tem kits, mas numa quantidade restrita. Então, por isso que aqui no Brasil a gente não está conseguindo seguir o protocolo que foi seguido, por exemplo, na Coreia ou na Alemanha, de teste em massa da população. O governo até no final de semana se posicionou, falando que vai importar 10 milhões de kits para o Brasil para conseguir aumentar o volume de testes. Mas isso ainda não é uma realidade hoje. Então, hoje a gente vê muito poucos exames sendo feitos para a Covid. E até por isso a nossa curva hoje de número de pessoas infectadas esteja subestimada, porque tem pouca gente que está de fato sendo testada.
Eu entendi, mas estamos na mesma relação de, por exemplo, quando o ministro, o Ministério da, Faz... da Saúde, ele fala que está buscando trazer novos kits. Esses kits, eles saem do Ministério e vão para a rede de conveniada, ou a rede conveniada que compra fora também, ou não? Como que é isso que acontece?
Os dois, né? Então a rede conveniada tem os seus fornecedores, laboratórios privados e fornecedores internacionais, e os kits que o governo fala, eles são basicamente para atender ao SUS. Mas em paralelo, ao mesmo tempo, os planos de saúde também estão se movimentando para ter mais kits e ter maior capacidade aí de testar as pessoas.
Qual que é a diferença de se fazer esse exame na rede pública ou na rede particular em relação a tempo de resultado?
O tempo de resultado deveria ser muito parecido, né? Porque na verdade o exame ele vai para uma análise, e essa análise são feitas em laboratórios que demoram aí entre 2 a 7 dias, né? Aqui no Brasil a gente ainda não tem o teste instantâneo, né? Aquele que sai praticamente na mesma hora, então o tempo deveria ser muito parecido. Aí é uma questão mais de o tamanho da fila para ter acesso a esse exame, ter acesso a esse teste, do que necessariamente o tempo de avaliação do teste em si.
Ok, Thiago, só para a gente poder reforçar aqui, então quer dizer que todos os beneficiários de plano de saúde, eles têm o direito a fazer o exame específico para a detecção do Covid-19.
Isso, eles têm o direito, mas hoje só está sendo feito em casos graves e de emergência. Então, normalmente, pessoas que estão no grupo de risco ou que apresentam sintomas de grau elevado e já há algum tempo. Então, se os sintomas estão há pouco tempo, ou a pessoa não sabe direito se ela tem o risco de ter o Covid ou não, o exame não está sendo feito, nem na rede privada, nem nos planos de saúde, nem no SUS.
Quer dizer, então, que qualquer, não é qualquer pessoa que pode se dirigir a um laboratório para fazer o um exame específico para a detecção do Covid, coberto pelo plano de saúde.
Exato, coberto pelo plano de saúde. Hoje a diretriz é que somente os casos graves e emergenciais vão passar pelo teste, que é a diretriz que está no rol de procedimentos aí que a Agência Nacional de Saúde determinou há cerca de 2 semanas. No começo da crise do coronavírus, existiam até alguns laboratórios privados que faziam esse teste no particular, né? Então, basicamente, eles cobravam aí entre 100 a R$ 300 para a pessoa conseguir fazer o teste ou num laboratório ou mesmo até de casa. O que vem acontecendo é que esses testes estão acabando. Então hoje já é super difícil conseguir isso.
Tá, mas se caso eu conseguisse, poderia ser feito normalmente. Eu tenho a
Poderia.
disponibilidade desse serviço, né?
Poderia. A questão aqui é a oferta de testes, né, que hoje está muito limitada e que a gente espera que nas próximas 2 a 3 semanas aumente bastante para que a população consiga ter mais testes à disposição.
E como que o RH das empresas deve auxiliar os seus funcionários a respeito do uso do plano de saúde em caso de suspeita do coronavírus?
O RH ele tem um papel super importante nesse momento, né? Acho que tanto na questão do dia a dia de trabalho, né, que hoje é mais intensa por toda a questão de remoto, para quem pode ser remoto, ou para quem é presencial, toda a questão de transporte, como que vai ser feito, como que essa pessoa pode tomar cuidado para chegar no trabalho. Mas é muito importante que o RH oriente e dê todo o suporte necessário para os colaboradores nesse momento. Então é muito estar próximo das pessoas, entender quem está com sintomas, acompanhar como esses sintomas evoluem e conseguir ajudar e direcionar as pessoas aos locais de atendimento que a rede do plano de saúde deles pode cobrir. O que a gente vê muito é as pessoas um pouco perdidas com o que fazer nesse momento, né? Então, a gente aqui na Pipo, a gente tenta ajudar as pessoas a acharem esse melhor cuidado e tudo isso muito em parceria com o RH da empresa, que no fim do dia quem oferece ali aquele benefício que é o plano de saúde.
Tá? Esse trabalho com as empresas, como que vocês estão na prática conduzindo nesse momento?
A gente tem um canal de atendimento exclusivo para todos os funcionários das empresas que são nossos clientes. E a gente, com isso, tem um concierge de saúde que qualquer dúvida e qualquer questão de sintomas, de como eu estou me sentindo, o que eu devo fazer, a gente responde para eles, tanto por e-mail ou via WhatsApp, para que dentro da rede dos planos deles, eles tenham o melhor cuidado. E o que a gente vê muito é uma questão de informação e de estar próximo, acompanhando as pessoas para que elas se sintam, acolhidas, né? Não ficar naquela dúvida do que fazer.
Tiago, dentro da sua experiência, o que podemos esperar para as próximas 4 semanas?
Acho que essa é uma pergunta que todo mundo vem fazendo, né? Muita gente pergunta quando que vai acabar o isolamento, quanto tempo isso vai demorar. A nossa posição hoje é que as próximas semanas ainda vão ser muito, muito complicadas, porque agora a gente já está na infecção comunitária aqui no Brasil, né, onde o vírus já se espalhou aqui internamente, principalmente no estado de São Paulo. Então a gente tem que continuar com as medidas de isolamento das pessoas para diminuir o que esse vírus se espalhe ainda mais. Mas é claro que a gente tem visto um bom trabalho sendo feito aí pelos governos estaduais, federal, no contingenciamento aí do vírus. Então, toda essa questão de hospitais de campanha, tudo isso ficando pronto agora no começo de abril, pode dar algum fôlego aí para o nosso sistema de saúde, para que a gente não corra o risco de não ter leito suficiente aqui para as pessoas que precisam ter atendimento. Hoje a gente ainda não chegou nesse ponto, mas a gente precisa ser rápido aí, o governo precisa ser rápido em suprir essa demanda que vai chegar, porque a velocidade que o vírus espalha é bastante alta.
E quais missões ficarão para toda a rede de saúde, tudo que se envolve em questão de saúde no Brasil e no mundo, pós-pandemia?
Acho que é sempre ter na cabeça que esses grandes riscos acontecem volta e meia, né? Seja a cada 100 anos, a cada 50 anos, a cada 10 anos, a gente acaba tendo um vírus, uma bactéria, alguma coisa que impacta de grande maneira aqui a nossa saúde. Então, tá mais preparado para receber esse desafio. Acho que é uma lição super importante. Então, ter um planejamento já pronto em caso de pandemia e não esperar a pandemia chegar para se planejar. E também acho que tem muito uma questão de conseguir oferecer uma melhor experiência e melhor informação sobre a saúde para as pessoas. Então acho que nos tempos de fake news e de muita informação que fica disponível, é muito importante estar disponibilizando informação correta, atualizada, e de fácil acesso para as pessoas, para que isso não gere um pânico e que a gente consiga coordenar o melhor cuidado aí da população.
Eu conversei aqui com o Tiago Torres, ele é cofundador da People Saúde, plataforma digital que vende e gerencia benefícios de saúde para as empresas. Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Mundo RH.
Muito obrigado, Francisco. Continuo à disposição.
Fique ligado no podcast Mundo RH e não deixe de visitar o portal do Mundo RH na internet, www.mundorh.com.br. Até a próxima!